Senador Renan Calheiros, senhoras e senhores senadores, ilustre líder Eduardo Braga, eu gostaria de, nesse espaço que o regimento e Vossa Excelência me permite utilizar, fazer aqui três considerações distintas, mas complementares. A primeira delas que faço com muita alegria, porque hoje alguns dos principais jornais nacionais divulgam dados de um relatório da organização não governamental Todos pela Educação, que monitora o desempenho e a qualidade da educação brasileira, em especial no que diz respeito à matemática. Infelizmente, em níveis gerais, o Brasil continua muito distante das metas estabelecidas para esse ano, que regrediram, inclusive, em relação às metas alcançadas no ano passado. Mas, pela minha origem mineira e pelo fato de ter governado por dois mandatos no meu estado, não posso deixar aqui de fazer um registro que é também de homenagem a todos os docentes e todos aqueles que militam na educação em Minas Gerais. Foi exatamente o nosso estado que alcançou os melhores indicadores, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Nas séries pesquisadas, no quinto ano e no nono ano do ensino fundamental, e no terceiro e último ano do ensino médio, foi exatamente Minas Gerais, que repete aquilo que já havia acontecido quando do IDEB, onde também lideramos na avaliação média do ensino fundamental. Apesar, repito, dos graves números que nos colocam ainda com distância muito grande, de patamares razoáveis para um país que queira crescer e superar efetivamente a pobreza e a miséria, esses dados de Minas Gerais apontam para os caminhos que podem ser perseguidos, com a gestão eficiente, com a valorização dos docentes, com o estabelecimento de metas, e os resultados são estes que hoje anunciamos ao Brasil, mas que com a mesma alegria que anunciamos, a alegria que anunciamos não é aquela que temos no momento de alertarmos o Brasil para a gravidade dos indicadores gerais. Senhor presidente, na verdade, no momento em que cumprimento os dirigentes de Minas, os governantes de Minas por essa ação, faço aqui um comentário extremamente preocupante. Já gostaria de tê-lo feito na semana passada, mas em face de outros temas que aqui foram discutidos, eu volto a algo que escrevi recentemente também no Jornal de Circulação Nacional, quando eu dizia que a intolerância é a antessala do autoritarismo. Desde que nós assistimos aqui no Brasil a visita da blogueira cubana Iones e as manifestações de incompreensão e de radicalismo a que ela se submeteu, achávamos que aquilo poderia ter sido apenas um fato isolado. Mas não é o que tem acontecido, senhor presidente. Seja nas redes sociais, na internet, com respaldo de alguns setores, inclusive do Partido dos Trabalhadores, continua um esforço enorme na calúnia, na difamação dos seus adversários. Mas eu me refiro a um dado emblemático, até para que ele sirva de alerta, senhor presidente. Há poucos dias atrás, um importante e respeitado jornalista brasileiro, com assento inclusive na Academia Brasileira de Letras, foi vítima na saída de um evento público, na inauguração de um museu, do Museu de Arte do Rio de Janeiro, também da intolerância de grupos que se diziam políticos, mas na verdade distante disso, que praticamente o agrediram, impediram a sua movimentação. Fica, portanto, um alerta. No momento em que nós recebemos sinais preocupantes, no momento em que a dirigente maior da nação diz que na eleição se pode fazer o diabo, no momento em que nós, repito, assistimos à intensificação dos ataques, da violência e da calúnia nas redes sociais, é preciso fazermos um alerta. Eu, até mesmo, senhor presidente, pelas minhas origens são-joanenses, como membro da Ordem Terceira de São Francisco, sempre prefiro estar mais próximo de Deus do que do diabo. E fica aqui um alerta. Nós estamos, de forma preocupante e precipitada, antecipando um cenário eleitoral que a nada atende ao enfrentamento das reais questões ou dos graves problemas nacionais. Gostei e vi com atenção o discurso do meu amigo, meu companheiro de Câmara dos Deputados, hoje de Senado, Walter Pinheiro, que aqui anuncia investimentos importantes na área de energia no seu estado, como um importante parque eólico. Nós esperamos, ilustre senador, que dessa vez também o governo não se esqueça de investir nas linhas de transmissão, para que essa energia possa efetivamente ser gerada e chegar às famílias baianas. Portanto, a ausência de planejamento, de um projeto claro de desenvolvimento, que vem sendo substituído cada vez mais pela comunicação, pelo marketing, pela pirotecnia, pelo relançamento de programas. E aqui, mais uma vez, eu reitero o que disse anteriormente. Não há o menor problema para nós da oposição e a presidente da República lançar uma, duas, três ou quatro vezes o mesmo programa e anunciar os mesmos recursos. Eu aproveitei a oportunidade apenas para dizer que ela perdera, aí sim, uma oportunidade única de cumprir pelo menos mais um dos programas ou dos compromissos de campanha que havia anunciado. No dia 17 de outubro de 2010, no Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, há praticamente uma semana das eleições, ela anunciou aos brasileiros que zeraria os impostos cobrados das empresas de saneamento, acabaria com o PIS/COFINS das empresas de saneamento. Isso permitiria aos estados estarem fazendo mais investimentos do que pagando impostos, como ocorre hoje. Isso não aconteceu. O governo prefere a lógica do centralismo, assim como fez com os prefeitos em janeiro. Prefere subordiná-los na dependência de convênios e de bondade do governo federal, do que irrigá-los a partir, por exemplo, da recuperação das suas receitas, vítimas também da desoneração ou das desonerações permanentes que o governo federal vem fazendo. Temos uma visão absolutamente distinta no que diz respeito à federação. Não queremos municípios e estados dependentes da boa vontade do governo federal. Queremos municípios e estados cada vez em melhores condições deles próprios enfrentarem as suas dificuldades. Perdeu-se uma enorme oportunidade o governo federal de resgatar este compromisso público de campanha desonerando as empresas de saneamento. Se não foi feito lá, fica aqui, senhores senadores, ilustres líderes, a sugestão de apoio a um projeto de minha autoria que tramita desde o início do ano passado, exatamente contribuindo para que a presidente possa fazer esse resgate. Esse projeto, infelizmente, não tem caminhado nesta casa em função de sermos minoria e a maioria do governo a ele não terem prestado até agora o seu apoio. Agradeço, portanto, senhor senador Renan Calheiros, a deferência por esse tema. E o que eu quero dizer é que nós estaremos, nós da oposição, sempre, permanentemente, à disposição para o bom debate, para o enfrentamento das ideias, para a discussão de teses, de posições que temos divergentes em relação ao melhor caminho para o país crescer. Nenhum brasileiro, senhor presidente, tem um monopólio, pode ter um monopólio da verdade ou da sensibilidade social. Se o Brasil é hoje um país melhor, e é um país melhor, é porque todos nós, quando tivemos oportunidade, de alguma forma, contribuímos para isso. O Brasil de hoje não é obra de um só governo e muito menos de um só partido, senhor presidente. Muito obrigado.